caro, né, secretário? Que você tem vários prováveis locais onde eles.
Não tenho dúvida. Principalmente fim de semana, né? Um vai para um canto, vai para outro. Aí em casa, é aquela história. Você conserta a sua casa, o vizinho não conserta. Você toma suas providências, o outro não toma. E, apesar disso, você sabe que a periferia hoje da cidade, o que tem de esgoto a céu aberto não é brincadeira. Uhum. Nós estamos trabalhando muito, o prefeito autorizou colocar mais 4 homens aí fazendo o que puder, dentro das possibilidades, interligar essas águas para que não fique correndo a céu aberto. Uhum. No momento eu estou fazendo ali no bairro São Brás, vamos ficar ali a Berta Célio, eu tive que cortar o calçamento da Berta Célio.
Que a Ouvido reclamou semana passada.
Exatamente. De novo, desde quinta-feira, quinta, sexta, e vou concluir hoje, Nil. São 160 metros. Agora, o mais grave é que a pessoa que criou essa situação, Nil, ele pegou uma caixa da MAF, tem um prédio de segundo andar, e interligou na rede da MAF. Ah. Foi exatamente desaguar nessa esquina, represando, tinha um calçamento aberto a Célio. Aí eu chamei a Compesa, comuniquei, para tomar as providências, notificar esse cidadão.
Exato.
Estamos fazendo 160 metros de esgoto novos para que livrar o cidadão da situação que estava de lá de caos.
E ali, a ouvinte disse que tinha um problema de desnível, isso foi resolvido também?
Eu cortei, rebaixei 50 centímetros, botei uma drenagem de 600 milímetros, 2 tubos de 300. O pessoal defronta a casa do seu Arnaldo Cirino, ele até está colaborando também, está ajudando muito. Mas fique tranquilo que hoje, à tarde, a gente conclui todo o serviço. Uhum. Quando eu terminar a parte do calçamento, eu vou concluir com o asfalto para que fique totalmente pronto.
Bom, vamos para o telefone aí. Eu estou querendo, você pode avaliar a questão da coleta e falar se no seu bairro tem focos do Aedes, tem algum foco, tem algum terreno abandonado, o pessoal está colocando lixo. A gente tem que apurar isso aí e manter esse debate de forma permanente. Alô, do telefone.
Bom dia, né, Júnior?
Bom dia, quem fala?
É Luciene Siqueira, do bairro Macambira.
Diga, Luciene.
Ô Nilson, eu queria ver com o bombinho aí, como é que vai ficar esse caso aqui da Macambira? Aquela estrada ali que liga a Totônia, aquelas últimas casas, e o esgoto tá saindo, água de banho, lavagem de roupa, em cima do calçamento. Olha, tem canto que já tem aquela poça de água. E é a primeira casa, que é a do meu pai, é lavando roupa, lavando as coisas assim, e a água sai num cano e ficando empoçada em cima do calçamento. Já tem canto que está uma lagoa. E já tem moradores que estão assim, se preocupando. E quem, das casas que estão saindo essa água, as pessoas não têm como modificar. Foi um rapaz da prefeitura lá há uns 3 meses atrás. Falou que aquilo não poderia ficar acontecendo, que ia deformar o calçamento, e que na segunda-feira seguinte, uma turma vinha para fazer uma colocação onde inicia o esgoto. Porque assim, Macambira vai até uma certa casa, tem esgoto. Aí, final, não tem esgoto. Isso fica o quê? Umas 5 casas sem esgoto. Tem que colocar água de banho para cair em cima do calçamento. E está escorrendo. E esse rapaz até hoje, ó, já está fazendo uns 3 meses. E esse rapaz falou que na segunda-feira, de certeza, ele vinha fazer o resto da colocação desse cano para interligar, que fica, se eu não me engano, até na casa de Regis. Fica da casa de Expedito Vieira até a casa de Reginaldo. Da casa de Reginaldo descendo, já tem o esgoto feito. Entendeu? Que isso era anteriormente que foi feito. E final agora não tem, é lá onde eu estou te falando. Tem até uma pessoa que lava roupa de ganho, tudo bem, a gente entende que é o ganha-pão, né? Mas ela tem que soltar a água e a água fica em cima do calçamento.
Entendi. Secretário, entendeu? Eu disse para ela.
Olha, da última vez que eu estive aqui, não me lembro se era você ou se era com o Aldo, eu fui até a Macambira, que era um problema de iluminação. Eu pontuei, fiz o levantamento do barramento dos postes, que precisava colocar uns 3 ou 4 braços de luminária, fiz um ofício para a Simplicia, não sei se foi colocado. Inclusive, eu observei que tinha um estouramento de esgoto no meio do calçamento, e realmente, quando acontece isso que você acabou de dizer, isso compromete muito o calçamento. Você começa a infiltração d'água e acaba com o calçamento. Quando eu saí daqui, novamente, eu girei diretamente aí na Rua do Sossego, fomos nós que fizemos esse calçamento. Eu sei da situação aí, que é que está acontecendo, e está fácil de fazer, porque lá ainda não tem calçada, sabe? Então, é fazer uma nova rede, e, na verdade, a rede nova nós fizemos da metade até a metade da rua só. As outras eram câmbio de 100 e funcionava muito bem na época, hoje não funciona mais. Já recebi essa denúncia, quando eu saí do rádio, irei até lá. Eu gostaria até de saber o nome dela, para eu procurá-la.
É a Luciene que falou.
Viu, Luciene? Quando eu sair daqui, eu vou dar um pulinho aí e eu vou mandar fazer, porque isso aí está prejudicando a comunidade como um todo. Nós estamos aqui com um problema de zika, com dengue, que é um negócio absurdo. A própria prefeitura, hoje nós estamos 8 funcionários acometidos dessa de zika. Então está atrapalhando a limpeza pública, atrapalhando saneamento, atrapalhando tudo.
Como é que está o combate aos terrenos baldios, secretário? O povo, infelizmente, ainda coloca lixo.
Muito. Continua do mesmo jeito, colocando lixo. Estou limpando. Nós estamos com duas máquinas de manutenção, que são as duas retas. A partir de amanhã eu volto o que foi junto durante a semana passada. Eu vou começar a retirar. É, na frente da creche do Sobreira, na frente e atrás da creche, já foi junto o lixo. É, no bairro Costa, eu passei ontem no bairro Costa, está um absurdo, aí cheio de novo, é de sofá, de cama velha, tudo que não presta tem lá. Mandar a partir de amanhã está retirando, fazendo a limpeza e retirando. É, no bairro Costa, foi feita uma limpeza, terminada de limpar aquele canal, amanhã começa a retomar, porque duas máquinas estão de manutenção, e às vezes uma quebra, uma caçamba, fura um pneu e atrasa muito.
É complicado. Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, meu Júnior.
Ele quem fala.
É Miguel Vigueiro Siqueira, do bairro Planalto.
Diga, amigo.
Pô, meu Júnior, eu estou escutando a entrevista de Bombinha e ele está falando que está cuidando dos esgotos. Eu sei que ele está cuidando mesmo. Eu sempre vejo, passo nos locais, ele está cuidando dos esgotos. Agora, eu queria perguntar a ele, aqui no bairro que a gente mora, que não tem, ninguém tem esgoto. A máfia teve um esgoto aqui, botou uns canos. Uma coisa que não está funcionando. Aí é esgoto a céu aberto. Corre água por tudo quanto é canto.
Qual é o bairro aí, amigo?
Bairro Planalto.
Planalto, certo. Ainda
por cima tem esse doenceiro que está aparecendo. E nós estamos sem agente de saúde desde o mês de outubro.
Uhum.
Agente de saúde, a gente abandonou aqui a gente, deixou a gente aqui sem agente de saúde. Entrou outra que disse que a gente saiu daqui, está visitando umas casas, mas até agora não apareceu aqui, não.
Uhum.
Aí eu queria saber dele e de Arthur como é que vai ficar aqui em questão da agente de saúde da gente.
É, inclusive o Arthur vai conversar conosco na sequência e falar dessa situação do Planalto. Você questão do esgoto lá, secretário, o que, que o senhor diz?
Olha, o bairro Planalto, bairro começa no conjunto Miguel Rai, Planalto, bairro Pedro Pereira, Ponte e São Francisco. Está em fase final, vai ser esses bairros, serão os primeiros, por enquanto, a serem concluídos pela MAF. Eles já estão fazendo a limpeza nas redes, quando o pessoal fizer as interligações, para desobstruir e fazer a limpeza. Estão em fase de acabamento na parte de a montagem das bombas, que vão fazer bombeamento lá para as lagoas de tratamento. E, inclusive, não chegou a minha mão não, mas duas ruas, nós iremos iniciar aí duas ruas, o prefeito ainda não passou não, mas no bairro Pedro Pereira, a ser calçada. Nós estamos acompanhando, estou pedindo, infelizmente o pessoal da Compesa não veio hoje, é quem faz essa fiscalização desse problema da MAF. Eu, sempre que eu estou aqui, o Osho vem também estar presente, mas infelizmente ele não veio hoje, quem veio é o Arthur. Mas eu vou passar para a situação da MAF para o Osho, porque a fiscalização, Nil, é deles. E eu estou achando muito lento, não estão acompanhando. Estão
o
fazendo,
serviço está lento também, tá
muito,
né?
Não, o serviço praticamente parou, né? Eles estão fazendo a manutenção e limpeza dessa rede, desses quatro bairros que eu falei, que vai funcionar. Agora o resto da cidade só Deus sabe quando. Porque o recurso foi suspenso, né? Depende do recurso federal. E está tudo parado.
É complicado. Aqui, a ouvinte dizendo, Nil, no corredor que liga o Sobreiro ao São Cristóvão, a coleta do lixo passa sempre nos dias certos. Mas tem moradores do Sobreira que vêm jogar o lixo no terreno, que é da prefeitura, aí fica cheio de lixo, está dizendo aqui a Cássia Cirino. Quer dizer, se está passando direitinho, por que botar o lixo no terreno baldio? Então, lamentável isso. Nil, bom dia, Nil. Secretária aqui é Lindo Nairan. Queria saber o que é que está esperando para tomar providência do esgoto e da escuridão na Rua da Amizade. O senhor sabe onde é a Rua da Amizade? O que é que está faltando? O que é que pode fazer lá?
Não, a CELP, onde não existe poste de ação, ela continua fazendo, colocando os postes, fazendo a ampliação para ele. E a partir desse momento, onde foi feita a solicitação, nós estamos mandando o ofício para a empresa do Simplício. E logo que chega às mãos dele, ele toma providência. Agora, onde não tem, a CEL está fazendo, está ampliando a rede da periferia da cidade. E assim que eles concluem, quem pega o barramento posto, a gente passa para a Simples e manda fazer. Existe, às vezes, um retardamento, porque falta material na cidade, às vezes não tem lâmpada. Aí a gente vai comprando e vai pedindo e fica aguardando. Mas nós estamos com muita providência.
Aqui no Zap, Madalena, Virgínio, diga, Madalena.
Bom dia, Neuginho.
Bom dia.
E vocês, secretário e o secretário, bom dia. Oh, eu gostaria de saber se não existe fiscalização para essa feira, essa feira aqui na Senador Paulo Guerra e para os fiscais de saúde, porque primeiro eu já denunciei desse prédio aqui, vizinho a Seralpa. É barato agora de tudo que está aparecendo, barato, escorpião, só falta aparecer jararaca. Que é impossível uma coisa dessa, meu Júnior. E também essa feira, não tem fiscalização não, é. Na sexta-feira, o povo bota lixo, já joga lixo nas bancas, já as bancas em cima dessa pracinha que foi reformada. Cadê a fiscalização? Não tem não, é. Se fosse eu, o povo cai em cima, né? Quem cumpre com as regras, aí cai em cima, mas quem não cumpre, ninguém faz nada, né? Então, eu gostaria de saber disso, de Bombinha, se tem alguma fiscalização, se tem... Eu quero saber do secretário também de saúde. Esse prédio que já foi denunciado, não sei quantas vezes esse antigo da Seralpa vizinho aqui. E o Júnior, a gente tem uma solução, não quer problema. Já está vendo aí os problemas que está vindo, né? Madalena Virgínia.
Ok, Madalena. Tem razão nos dois aspectos. O pessoal da feira, infelizmente, dá muito trabalho.
Demais.
A verdade é essa, não respeitam. Já falei, tem alguns ali que... Eu respeito o direito de cada um ganhar seu pão, mas ali já é um problema que... A própria existência da feira ali já gera uma dificuldade. Você tem feirante que se acha o dono do pedaço. Você chega na quinta-feira, já tem gente colocando...
Já na quarta, amigo.
Na quarta já começa. Né? Não tem uma padronização, e é esse problema do lixo. E esse problema desse prédio da Seralpa é velho, viu? Nós já levamos ao secretário, vamos levar de novo, que ela disse que fica abandonado lá e não cuidam, né?
Onde é o prédio, meu?
É de lado ali, perto da CELP, né? Aquele prédio da Seralpa, que é um prédio onde funcionou a Seralpa ali, e que dá muita dor de cabeça, precisa de uma ação conjunta.
Isso é no São Brás, né?
Não, aqui, na Senador Paulo Guerra.
Na Senador Paulo Guerra.
É.
A fiscalização da feira é isso, atribuição da Secretaria de Agricultura. Eu vou passar para o Ademar, eu acho que ele já tem conhecimento disso, mas ele é quem fiscaliza essa parte da feira, né, da chegada, de interdição. Está havendo até uma modificação em alguns pontos dessa feira.
O Nildo quer saber de calçamento da rua Capitão Arruda, no São Brás. Tem previsão, secretário?
Tem. Inclusive, está na minha relação aqui. Foi autorizado pelo prefeito. O pessoal da engenharia estão fazendo levantamento topográfico da Capitão Arruda, da rua 14, lá no, pertinho do sua, na frente da creche, Nildo. Vamos fazer rua 14. Mais duas ruas ali no bairro, no conjunto residencial Dom Francisco. Ainda não me disseram o nome das ruas. Na rua Antônio de Paz da Santos, fica ali mais ou menos no meio da rua da Felicidade, ali perto do Geral das Construções. Na rua Severino Rodrigues, também de São Brás. E nós já iniciamos a rua 7, estamos concluindo a Frei Miguelino e estamos concluindo a Geral Cipriano da quarta-feira. A Geral Cipriano nós fizemos, só falta 30 metros de ruas para concluir o asfalto. E estamos iniciando também hoje a construção do novo cemitério.
Onde é que vai ser o novo cemitério?
Ali de fronte ao hospital.
Já estão fazendo lá?
Já, a terraplanagem está pronta. Hoje, à tarde, a máquina irá fazer a escavação. Para amanhã, possamos fazer a fundação e levantar o muro, porque a situação está apertada.
Vamos para o telefone, tem gente ligando para falar. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
É Maria José.
Diga, Maria.
Ô, meu Júnior, é que eu moro aqui na rua da escola do São Brás e tem um terreno. Eu já pedi mil vezes pra virem fazer a limpeza, porque é tanto do rato, tanto da barata, tanto escorpião, que faz medo. E o povo jogando muito lixo e agora criou muito mato. E eu não sei de quem é esse terreno. A gente tem que pedir pra alguém tomar uma providência.
Pois é, e o povo ainda joga o lixo aí?
Jogando lixo. Tem tudo que não tem mais nada de lixo tem nesse terreno. E tem criança pequena.
Eu sei onde é, Nil. É vizinho, nós temos uma construção do grupo escolar, está sendo reformado. E exatamente, é bem próximo da rua Geraldo Cipriano. Então, quarta-feira eu estou concluindo esse pedaço que falta, vou dar uma olhada, eu sei, tem umas pedras, sabe? Tem muita pedra nessa área. Agora, o pessoal, Nil, domingo, eu sempre vou ao cemitério assim, às 8 horas da manhã. Aí, quando eu fui chegando, uma senhora, ela estava brava, pegou, botaram na porta dela, porque normalmente o pessoal bota na calçada do cemitério. Aí chegaram na porta dela, botaram a sacola, ela querendo. Eu queria adivinhar quem foi que botou, que eu queria jogar dentro da casa.
Olha.
É bem empregado, porque isso é um absurdo. Você olha na calçada do cemitério, ela devia ter umas 30 sacolas. Aí chegaram, a mulher colocou a dela lá, quando saiu, quando abriu a porta, estava uma sacola na porta dela.
Aí com certeza não foi ninguém lá de dentro do cemitério.
Não foi, não, você não tem dúvida.
Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Quem é?
Maria de Lourdes, quero
Diga, Lourdes. Caveira. Pois não.
Nil Júnior, é aquele lixo. Eu gostaria de pedir a bombinha para mandar passar a máquina lá.
É na Pitombeira o Mato, né, que você está dizendo?
É, começando na frente da casa de Edileuza, é ali aquela frente todinha, porque vai começar a festa, né?
Isso.
Aí tem por trás aquele lixão todinho. Então a máquina fez dois riscos lá e deixou a pilha de lixo lá. Aí não passou a máquina.
É verdade, Deus, tem uma quantidade de lixo enorme, nem muito lixo, é resto de construção, aí o pessoal vai jogando lixo. Deve dar no mínimo umas 10 caçambas, sabe? É na parte lateral do acesso que tem, e eu aproveitar, ver se esse fim de semana eu pego a patrulha mecanizada que fica na zona rural, para eu parar tudo e desligar do seu prefeito. Tem que parar para que possa fazer a limpeza da periferia. Mas eu vou retirar.
E lá na vila vai ter a festa uma festa religiosa lá, o pessoal tá levantando isso.
Eu já mandei até Jardel passar, eu estava sabendo disso, passar na rua, mandar pintar o meu fio e fazer uma limpeza com o pessoal da varrição. Agora, os entulhos eu vou mandar tirar.
Rua Rio Pajeú, no bairro Costa, o senhor sabe onde fica? Tem alguma novidade para o povo dessa rua?
Tem. Lá tem uma pedra que estão me cobrando R$5.000 para quebrar no pichote. Não tem como quebrar a pedra. Tentamos trazer uma PC, uma máquina daquela grande, não quebra. O martelete da máfia não quebra. Ela é uma pedra de grande resistência. E ela fica no centro da rua.
Não tem como passar tudo, calçamento.
Então o prefeito autorizou, eu trazendo o pessoal da Serrinha. Vamos ter que pagar R$5.000 para quebrar no pichote.
Nem Zé Mochotó quebra uma pedra
dessa? Não, Zé Mochotó trabalha mais com vendendo o rachão. Mas tem o pessoal da Serrinha. Eles vêm e quebram. Uhum. Já fizemos o contrato, vai iniciar, porque é a última rua do FEM que falta ser calçada. O recurso já está na caixa.
Então,
da rua para Jaú.
Tem uma pedra no meio do caminho. Tem
uma
quebrar
pedra, nós temos que quebrar agora.
Tem que quebrar a pedra. Aqui, o ouvinte está dizendo que tem um filho de 5 meses e um de 7, e tem que passar o dia na casa da mãe por conta do mau cheiro à noite. Ele está falando sobre... É a Linda Nairã que está falando, na Rua da Amizade, ela falando desse esgoto, né? E queria dizer que está reclamando que mora gente, secretário. O senhor tem que fazer, está dizendo que já prometeu lá e não fez. Lá nessa Rua da Amizade, está pedindo uma providência em relação ao esgoto.
É o que bairro?
Rua da Amizade aqui. Onde é que fica a Rua da Amizade?
Rua da Felicidade, Rua da Amizade, não estou lembrando
assim. A Rua da Amizade deve ser paralela com a Rua da Intriga. Ela de um lado, a da Intriga deve ser do outro. Eu estou brincando. Pedi para o ouvinte aqui ajudar. Rua da Amizade, deve ser naquela Rua da Amizade, não é naquela ali entre São Brás e Sobreira, não tem uma Rua da Amizade por aí. Ah, nem a da Felicidade.
Da Felicidade é asfalto.
Rua da Amizade é em Brotas, está dizendo aqui a amiga, Brota, viu?
Brota.
Bairro Brotas, o senhor procura lá, Rua da Amizade, e cheque esse esgoto, por favor. Essa daqui gravou zap, o que é que você quer falar no zap? É Bibi Alcântara, é?
Eu queria que Bombinha mandasse passar a máquina aqui no residencial Dom Francisco. Nessa ladeira grande aqui, porque está toda esburacada. Choveu,
certo.
E abriu um monte de buraco. Ficou toda esburacada. Aí é ruim para andar de moto, para andar de bicicleta. Até para andar de pé mesmo é ruim, por causa que está toda esburacada aqui. Nessa ladeira aqui do residencial Dom Francisco, essa maior que desce.
Para o residencial Dom Francisco. Vai bater lá no residencial Dom Francisco.
Olha, o prefeito já autorizou, acabei de falar para o Cristiano, para fazer iniciar o calçamento da Rua 14. Ele começa ali em frente à nova creche do Sobreira. Passa ao lado da escola, sobe e Nil. E aí vamos fazer essa terraplenagem e vai aproveitar e fazer até em cima, quando fica o residencial.
Muito bem. Na outra linha, eu estou com o secretário Arthur Amorim, secretário de Saúde. Né? Secretário, a gente está tendo aí muitos relatos. Para ter uma ideia, o próprio secretário de Infraestrutura está dizendo aqui que do pessoal que tem da limpeza, metade do time dele está desfalcado. Porque o pessoal da limpeza urbana tá tendo zika, deve ser A chikungunya ela é mais agressiva. É bom lembrar que o Zika vírus ele é menos incapacitante, ele interfere mais na questão da gestação que a gente está acompanhando. Quando o camarada fica travado, geralmente é Zika, chikungunya ou dengue, né? Como é que está o mapeamento desses casos em Afogados? A gente está tendo muitos relatos ainda de pessoas que infelizmente não estão fazendo sua parte. No que cabe à secretaria, o que é que está sendo feito? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Silvano Brito, Bombinha. Bom dia, Michele, Tito, pessoal do estúdio aí. Bom dia, ouvintes da PAGU. Nil, a gente vem numa luta constante desde o primeiro dia que a gente assumiu a gestão aqui, né? A fim de controlar o número de focos de criadores do mosquito. A gente tem um mapeamento do município, como você solicitou, né? Onde a gente tem ainda um extrato de infestação predial, né, por áreas. Em alguns bairros, esse extrato ele ainda é alto nos bairros desde novembro. A gente tem um bairro da Ponte, por exemplo, o bairro do São Francisco. A gente teve um aumento agora no Isidio Leite, né? A gente teve uma diminuição, por exemplo, aqui na região do centro. Mas esses bairros aqui, como eu falei, da Ponte, do São Francisco, né, e o Isidio Leite são os bairros que estão nos preocupando mais, né, com relação ao combate ao mosquito. É interessante frisar que, inclusive, semana passada a gente recebeu, queria agradecer o Tenente Daniel Ferreira, junto ao pessoal do Batalhão da Cavalaria Mecanizada, né, do Exército. A gente recebeu aqui, de fato, 12 soldados, 6 para apoio logístico da própria infraestrutura do Exército e 6 para combate no território. A gente fez algumas ações nos bairros justamente que tem esse índice alto, né? Na Ponte, no São Francisco, no Isidio Leite, no São Brás, na perspectiva da gente poder estar diminuindo e eliminando, né, esses focos. É interessante frisar aqui que a gente saiu de um debate aí na segunda-feira da semana passada falando sobre a participação do povo nas ações de combate ao Aedes. E eu fiquei impressionado quando eu estava andando, eu fui junto com o pessoal do Exército, na casa das pessoas, e a gente ainda encontra um grande número de focos, né, em casas, por exemplo, que foram visitadas no início desse mês. Quando a gente passou na segunda-feira da semana passada, a gente notou a presença de focos, né, ainda no início, na fase inicial, a gente notou essa presença de focos. Então a gente precisa da ajuda da população para poder continuar combatendo o mosquito, né? A gente, só o poder público, só a infraestrutura com a saúde, só a gente na RAID, por exemplo, como vocês estão abrindo espaço aí para que a gente possa estar combatendo esse mosquito, a gente não vai vencer essa luta se a população não se engajar. Dizer aí, Bombinha, que esse número de casos que geralmente aumenta, né, nos meses de janeiro, fevereiro, março até abril, né, com essas características climáticas que a gente tem aqui em Afogados, se a população não ajudar, a gente vai ter, infelizmente, mais pessoas adoecendo, né, e mais atividades, mais trabalhos sendo desfalcados por conta da ausência do profissional acometido por um desses agravos, que pode ser a dengue, chikungunya ou zika, né? Então, assim, a gente vem trabalhando de maneira incansável no combate ao mosquito. Inclusive, boa parte do Exército já foi embora. A gente continua só com o Tenente Daniel Ferreira, agora fazendo trabalho educativo nas escolas, junto com o pessoal da educação, onde eu queria estar agradecendo aqui a disponibilidade dos professores através da Secretaria de Educação do município de Vera Tânia, e dizer que o combate ele é de todos, né? As ações são de todos. A gente, além de tratar as pessoas que estão acometidas por esses agravos, a gente também tem, eu acho que a maior luta é essa, de combater foco, né? A gente não pode deixar o mosquito nascer, porque a partir do momento que ele nasce, aí a gente tem consequências, que são consequências graves para a população, Nil.
Agora, Arthur, eu estou recebendo aqui demandas ligadas à falta de agentes de saúde, por exemplo, o Miguel querendo saber de agente de saúde para o Planalto, a Marluce reclama que no Lagedo também estão sem agente de saúde. Pergunta qual é a previsão para resolver isso.
Com relação a isso, a gente fez um remapeamento no final do ano passado. A gente já está utilizando a nova proposta de remapeamento, né? Hoje, de fato, a gente tem 7 áreas que estão sem agente de saúde. Na zona rural, a gente não tem nenhuma área sem agente de saúde, certo? É interessante que essa pessoa da zona rural que fez esse tipo de comentário venha, se dirija à Secretaria de Saúde ou então faça uma denúncia através da ouvidoria do município para que, de fato, a gente possa ter a queixa registrada e aí sim a gente chamar o profissional daquela localidade para poder estar vendo o que é que está acontecendo. A gente já tem aqui também algumas situações, por exemplo, até de instalação de inquérito administrativo por conta da não realização do trabalho pelo agente comunitário de saúde ou pelo agente de endemias em algumas localidades do município. Mas também, Nil, dizer que a gente tem um exército grande, certo? A gente tem hoje 93 agentes comunitários de saúde na rua. Eles também estão trabalhando na identificação de focos junto com os agentes de endemias, que são 26 aqui no município, né? E dizer que a população ela pode nos ajudar a encontrar algumas áreas onde esse profissional ele possa estar realizando algum trabalho fictício ou então até não realizando o trabalho que é designado para fazer, entendeu?
Uhum, entendi.
E com relação, desculpa, só complementando, com relação ao processo seletivo, as inscrições se encerraram na sexta-feira, né? A empresa pode mandar para a gente um número total de pessoas inscritas, a gente já vai estar divulgando agora os locais de realização das provas. As provas vão ser realizada, se eu não me engano, dia 3 de março, é dia 6 de março, 6 de março, né? E a partir do momento que a gente realizar o processo, essas 7 áreas já estarão com esses novos profissionais. Infelizmente, eu não posso estar contratando pessoas agora. A gente tem o decreto de emergência, já contratou algumas pessoas, mas em caráter temporário, né? Para fixo, para essas pessoas ficarem fixas mesmo na área, a gente tem que acabar esse processo seletivo para poder estar colocando elas lá.
Arthur, aproveitando a deixa, eu tenho uma questão sobre isso. Alguém reclamou semana passada da comercialização do material, né, para estudar para a prova.
Certo.
E a pessoa disse, olha, está sendo vendido, tem uma pessoa vendendo isso na secretaria, a gente procurou, eu comprei, não tinha todo o conteúdo, fui devolver, a pessoa não quis. É correto essa comercialização aí? Está acontecendo mesmo? O que a secretaria apurou?
Então, Nil, eu estou sabendo agora por você, de fato, é proibida a comercialização de qualquer
apostila,
livro, ou eu não sei o que é que o povo inventa para poder estar vendendo isso aí. Não é orientação da própria Secretaria de Saúde, né? É interessante que esse profissional, ele encaminhe o nome da pessoa que estava fazendo isso aqui dentro da instituição, para que, de fato, a gente também possa estar apurando isso, né? A gente não pode estar fazendo nenhuma comercialização, ninguém da equipe está autorizado a fazer isso, né? É uma atitude vetada pela Secretaria de Saúde aqui no município de Afogados da Ingazeira. A gente não compactua nem orienta esse tipo de ação. A gente tem outros pontos, tem um cursinho que é próximo aqui da Secretaria de Saúde, já teve outras pessoas que organizaram aulas, né? Outros cursos para poder estar formando turma. A gente tem comércios por aqui próximo que comercializam a apostila, mas nenhum com ligação com a Secretaria Municipal de Saúde. O que é que a gente disponibiliza? O edital com as orientações, e aí o cada candidato, né, que se inscreveu, ele tem a obrigatoriedade de procurar, através do conteúdo programático disponibilizado do edital, procurar pesquisar, juntar material para estudar e fazer a prova.
A Madalena reclamou ali de um antigo prédio da Seralpa, fica perto da CELP. E diz que lá é um foco, já reclamou, ela realmente já reclamou, não é a primeira vez que ela fala. Eu queria saber o que a secretaria vai fazer nesse caso e quando alguém tiver relato de imóvel com a porta fechada, que não tem acesso, para onde é que deve ligar para chamar uma equipe da vigilância, da Secretaria de Saúde?
Então, Nil, é interessante a gente esclarecer dois pontos aí. Eu também estou recebendo muita demanda com relação a esgotos e situações parecidas, né, com esgoto e etc. Com relação a isso, a gente geralmente entra em contato com a Secretaria de Infraestrutura. O companheiro Silvano Brito está aí, ele esclarece, é um parceiro que vem ajudando a gente e ajudando a população do município no combate ao Aedes, né? Ele vem fazendo essa parte. E com relação a instituições públicas ou instituições privadas, a gente tem a aprovação da lei, a 635, né? Do ano passado, uma legislação municipal. A gente agora também tem um decreto, uma medida provisória publicada pela Casa Civil da Presidência da República, que dá legitimidade, né, ao agente público a estar entrando nesses locais que tem uma perspectiva, um potencial foco, o foco do Aedes, para que a gente possa estar eliminando focos. E também a gente tem essa legislação aqui no município que prevê multa, né, para casas, para imóveis, tanto de natureza pública como de natureza privada, certo? A gente tem essa perspectiva e aí as denúncias, elas podem ser feitas através da ouvidoria municipal. Eu geralmente oriento fazer a denúncia através do zap da ouvidoria municipal, que é o 999781666, porque geralmente as pessoas mandam foto. E também, Nil, quero agradecer a vocês aí da rádio, que geralmente quando surgem essas demandas aí, vocês mandam um relatório pra gente, para que a gente possa estar atuando de maneira, como é que se pode dizer, de maneira ativa na eliminação desses focos. Então, pode ser o caminho melhor que a gente orienta é pela ouvidoria, porque a gente registra, né, todas essas demandas através de um sistema que a gente tem aqui na prefeitura.
Arthur, pelos relatos dos ouvintes, pelo que a gente tem acompanhado, a minha impressão é de que os casos de chikungunya têm superado os de dengue e zika, ou não?
Então, Nil, é o seguinte, o Ministério da Saúde ele começou a disponibilizar agora para todos os profissionais e até para a população, de fato, né, um curso para que se possa, um curso sobre zika, né, mas qualquer uma pessoa pode se inscrever para que a gente possa saber, tirar as dúvidas, identificar a sintomatologia, né, porque, assim, são doenças que têm uma característica muito parecida com relação à grande parte dos sintomas, mas na intimidade de cada uma elas têm as suas peculiaridades. A exemplo do Zika, o Zika tem aquela perspectiva das manchas, né? O corpo fica muito cheio de mancha, aquelas placas de mancha vermelha. A chikungunya já tem a prevalência do inchaço, né, nos membros e dores fortes nas articulações. E a dengue, ela vem com toda a sintomatologia, como febre, algumas manchas também, vômitos está presente, certo? Então, o que diferencia mais entre elas, a zika são as manchas, a chikungunya são essas dores nas articulações, e a dengue, esse quadro febril, a febre, ela é muito presente. A gente tem um aumento, sim, do número de casos de chikungunya, a zika ainda, a gente não tem casos confirmados, mas a gente tem notificações de zika, certo? Para você ter ideia, ontem à noite eu estava tirando dúvidas de uma paciente que possivelmente ela está com zika, né? Ela conversando comigo por telefone, a gente orientando ela como agir, mas de fato hoje a gente, até por uma questão das pessoas não terem tido contato ainda com o vírus da chikungunya e da zika, é normal que num período desse, como um aumento no número de casos de viroses, a gente tenha o adoecimento por esses dois vírus ainda, que a população não tem muito contato. Já com relação à dengue, como as pessoas já tiveram contato com dengue, hoje, infelizmente, a gente tem 4 sorotipos de dengue circulando, né? Quem teve dengue 1 não pega mais a dengue 1, né? Quem teve dengue 2 não pega mais a dengue 2, quem teve dengue 3 já está imune e quem teve o 4 também. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, eliminar foco, eliminar esses mosquitos, porque as pessoas que tiveram já chikungunya, pelo histórico imunológico dessa pessoa, essa pessoa não vai mais pegar a chikungunya, certo? E as pessoas que tiveram zika, elas também não vão mais pegar o zika. Agora, se a gente não eliminar os mosquitos, não eliminar os criadouros, a gente pode sim ter, certo, uma mutação desses vírus, fazendo com que ele torne-se resistente e a gente possa ter variações de chikungunya 1, 2, 3, certo? Então, isso é a grande preocupação que a gente vem tendo. O número de chikungunya hoje, ele é maior do que o de zika, sim, certo? Mas ainda é menor do que o número de dengue.
Arthur, a gente fica com você na linha, a qualquer momento volta a falar contigo. Vamos aqui ouvir mais pessoas falando. Obrigado ao Arthur nos atendendo aí. A Luana quer parabenizar o secretário. A gente não pode ligar só para criticar, e sim devemos ser corretos, pois a nossa demanda da Travessa 7 de Setembro está sendo concluída. Está agradecendo a Luana, que cobrou algumas vezes aqui. E eu encontrei, tem um amigo que me parece trabalha aqui no AMPM, e de vez em quando encontro, ele estava também feliz, porque parece que Ela até comentando que lá vai ter o calçamento, vai ter uma passarela, eu não entendi direito. O que é que está sendo feito lá?
As calçadas, nivelamento, todas as calçadas.
O nivelamento das calçadas já, né? É. Uhum. Bom, 3838-1213, pelo celular também no zap, 99658-0554. Rua Gideão Pires, ouvinte reclamando de esgoto estourado desde sexta-feira, está pedindo providência do senhor secretário. Anote aí na sua agenda. Alô, do telefone.
Alô?
Quem é?
É Fátima Campos.
E oi, Fátima, diga, amiga.
Eu queria saber de bombinha onde é que está o calçamento aqui no centro. O trabalho do calçamento.
Onde está o quê?
O trabalho da pista que está fazendo no centro. Ele só deu dos bairros.
Sim, previsão para o quê? Para asfaltar, a senhora está dizendo?
É.
Como é que está a questão? Tem previsão de asfalto aí para a rua do centro?
Temos.
Secretário.
No momento, nós iremos iniciar o estapa-buraco dessa rua, da casa do Dr. Edson, que é
Aparício Vera,
né? E temos também na igrejinha de São Sebastião, que é essa mais na frente, será da igrejinha. Tem a conclusão daquele saindo do Bar de Tripa para interligar lá no Bradesco, ali na na Rafael de Freitas. No momento são essas. Agora tem outras ruas que serão calçadas.
Uhum. Bom, aqui o Miguel já registrei, questão da CS, Marluce também do Lagedo. Como é que está sendo o combate? Por que não se acaba? Qual é a dificuldade para acabar aquele lixão, aquele lixo no corte ali do Costa, secretário? O que a gente faz? Eu sei que não é fácil encontrar uma equação, mas tem alguma alternativa sendo estudada de punição para alguém que seja flagrado jogando lixo? O que é que se faz ali, hein?
Olha, no momento seria, eu pensei até em fazer uma barreira com madeira, comprar a linha, colocar na vertical e como se fosse uma bengala subindo e descendo,
uhum,
para que o pessoal que, uma boa parte, se colocar ali, são as carroças que vêm com material de construção. Mas se você fizer isso, não vai resolver, porque eles chegam, jogam por cima, sabe? É uma área grande, deve ter ali uns 200 metros de extensão. Então, todo o pessoal que faz construção, recuperação de suas casas, ele joga por cima do corte. Não tem como isolar a parte superior. A parte inferior, sim. A gente fazia uma barreira de madeira ali, parafusava, e só abriria quando fosse a caçamba entrar e sair para a limpeza. Mas eles jogam por cima. Fazem podação, joga tudo dentro do corte. Aí tem que estar tirando.
Lamentável.
Isso é uma ação permanente. De 15 em 15 dias nós estamos lá para a limpeza. Mas isso vai ser permanente.
Bom, aqui no Zap, Sandro Pereira, dizendo que Bombinha está de parabéns pelo calçamento da rua 7 de setembro. Acho que é essa que a gente acabou de falar.
Exatamente.
Tem gente aqui falando no zap, eu não sei se, porque o pessoal do Colégio Rui Barbosa está mandando um aviso aqui, talvez seja relacionado a isso.
Inclusive, já falei, a Rui Barbosa, já que nós estamos iniciando essa semana, tapa buraco para fazer o asfalto, eu disse na vez anterior, eu acho que foi com o Aldo, que ali só resolve como eu fiz na Barão de Lucena, que nós tivemos que arrancar todo o esgoto e fazer uma rede de esgoto nova. Então, essa semana já estamos iniciando os trabalhos de tapa-buraco. Acredito que aqui no máximo 15 dias nós estaremos começando a pavimentação da Aparício Veras. Quando chegar aí em frente da escola, a solução é essa, é abrir todo o calçamento antes que passe o asfalto, abrir uma nova rede e interligar na rede inferior para que possa melhorar.
Vamos lá, Paulo Roberto, é o que, Paulo Roberto? Será que é o lixo lá, o que que é?
Bom dia, meu Júnior.
Bom dia,
eu quero parabenizar Bombinha, que mandou agitar o esgoto da Pitombeira. Agora sabe por quê, meu Júnior? Manda Bombinha mandar passar a magalha por trás para tirar os matos, porque vai passar a procissão por ali.
A
procissão.
O que o ouvinte falou agora há pouco, né?
Já ouvi há pouco instante, vai mandar, Paulo Roberto.
Aqui a ouvinte Jussara está dizendo, ontem, meio-dia, uma pessoa estava jogando lixo com uma caçamba, uma vergonha, fiquei revoltada. Acho que era carrinho de mão, né?
Às vezes é com caçamba mesmo, Deus.
Caçamba mesmo?
Material de construção, pega e joga no corte.
Ah, entendi, Jussara, isso mesmo. É, a pessoa pega, leva na caçamba e joga.
É o ponto mais pronto, porque ele encontra, ele bota. Terreno do município, ele joga lá.
Uhum. É, quem mais aqui está falando comigo? Edinalva. Edinalva está falando. Vamos ver aqui a mensagem da Edinalva. Diga lá, amiga.
Bom dia, Neil Júnior.
Bom dia.
Aqui é Edinalva.
Edinalva.
Diomedes Gomes.
Diomedes
Gomes. E em relação sobre a coleta do lixo, eu acho que ficou muito ruim. É, os horários que a coleta está passando, porque aonde tem esquinas, as pessoas estão colocando os lixos e à noite os cachorros estão extraviando as bolsas e está ficando muita bagaceira na cidade. Ali na Travessa Cícero Cruz mesmo, onde minha mãe mora, eu sempre falo porque falo pela minha mãe, né? E também pelos moradores que são acomodados também. Já faz mais de um mês que tem um posto apagado vizinho a Fátima Brasil. E nesse lugar que estão também acumulando muita bolsa de lixo. Porque eu acho que as pessoas não estão sabendo o horário que essa coleta de lixo está passando. Então eu peço, por gentileza, muda esse horário, é muito cedo. As pessoas colocam lixo à noite, aí quando é de manhã está tudo rasgado, as bolsas, porque os cachorros à noite eles rasgam. E também peço que, por gentileza, quem for responsável por essa iluminação de poste, que tenha mais responsabilidade também, que a gente liga, a gente liga, a gente liga, liga para para a Pajéu e liga para outra rádio, fica comunicando que tem um posto apagado há tantas semanas, há quantos meses, e não toma essa responsabilidade. E sobre a coleta do lixo, eu espero que seja como antes. É, tem um horário certo para a dona de casa colocar o lixo na sua porta e não nas esquinas das casas dos outros. E cada vez mais que vai acumulando, mais vai prejudicando.
Entendi. Secretário, o que é que o senhor diz para ela?
Olha, veja bem, Nil. A reclamação da iluminação, vou começar pela iluminação. Ela deveria até ter informado o barramento do poste, né? Porque a partir do momento, se ela tivesse ligado para você e passado o barramento, eu já teria recebido isso. Quando ela não passa o barramento do poste, ela terá que ir na Secretaria de Infraestrutura, que nós temos que fazer um ofício e mandar o novo barramento, nome da rua, para simples fazer a repulsão das lâmpadas. Quanto à mudança do lixo, minha filha, o problema é o seguinte, a caçamba sai da Secretaria de Transporte às 6 da manhã, quando ela vai chegar na rua já é 6h20, então o horário não vai, infelizmente, não vai mudar. Porque, inclusive, foi feito até um levantamento aí, através do programa de Anchieta, 95% concordaram que o horário sabe, suficiente. Porque 6 horas da manhã todo mundo está acordado. Agora, é errado colocar à noite, porque aí, na verdade, os cachorros vão rasgar e vai complicar muito a situação.
Vamos aqui, Nil, aqui na Travessa João da Cruz, jogam lixo na esquina, colocaram agora e a caçamba só passa 2 da tarde. A Patrícia dizendo que perto da Gré, absurdo isso. Nil, se é para prevenir, porque ainda não foi aterrada essa lagoa na Manuela Valadares, depois do Dom Helder, já vieram aqui, mexe pra cá, mexe pra lá e nada, estiveram aqui e não fizeram nada, tá dizendo o Paulo Henrique.
Olha, Deus, essa lagoa, pessoal, não é nem de esgoto, isso é uma válvula de descarga da Compesa. Eu já mandei lá, estava totalmente aterrada, nós limpamos, fizemos a drenagem, hoje toda a água está sendo escoada, agora preciso de mais material. Quando eu tiver com tempo, tiver a caçamba disponível, mandar para colocar para nivelar melhor, para que não fique com maior profundidade. Mas foi uma solicitação do vereador Bisurão, nós fomos lá e fizemos limpeza, que tem a canaleta de passagem, mas estava toda obstruída. Nós já limpamos, a água continua saindo, mas a Compesa, quando faz de limpeza das caixas, o volume da água é muito grande. Aí sempre fica empoçado.
A ouvinte aqui está perguntando se a previsão para a rua Antônio Vidal de asfalto. Ela diz que já quebrou a moto umas 3 vezes naquele calçamento. A ouvinte está falando aqui, secretário. O que, é que o senhor pode dizer para ela?
Antônio Vidal ainda não recebi. Eu recebi essas 6 ruas que eu enumerei no início, mas Antônio Vidal ainda não foi autorizada.
Uhum. Bom, eu quero agradecer ao secretário pela participação, agradecer ao Arthur. Tem gente para falar? Ainda não. Então, agradecer e dizer que a gente continua conversando. É assim que a gente vai ajustando essas questões, mas que a população fica claro mais uma vez que todo mundo tem que fazer a sua parte. Há questões que são de atribuição da prefeitura, a gente está cobrando, e tem a parte que cabe à população, a gente está cobrando também. Então, secretário, muito obrigado mais uma vez, e a gente continua debatendo. Agradecer ao Arthur também que participou pelo telefone.
Eu que agradeço e estarei sempre à sua disposição. Obrigado.
E essa coisa do povo botar o lixo fora de hora, como está dizendo aqui a Madalena, mandando fotos aí do lixo, né, nessa hora já, quando a coleta não passa nesse horário. Aí não há cronograma que dê jeito, infelizmente. Final do debate, daqui a pouco no plantão, vamos buscar ouvir o vereador Vicentinho com novidades sobre a morte do seu tio. Foi assassinado e será sepultado hoje em Pesqueira. Daqui a pouco, 10, 11 e 8 agora. O debate das 10.